Mateus 16, 28, do 1 ao 10. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram esvaporidos e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque o Jesus que buscais, que foi crucificado, não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis. E vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! Aproximando-se, abraçaram-lhes e os adoraram aos pés dele. Então Jesus disse: Não temais, ide avisar os meus irmãos que dirigem-se à Galileia e lá me verão. Versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom dia, igreja. Feliz Páscoa, ele ressuscitou. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Meta, eu sou um dos pastores aqui. É muito bom celebrar a ressurreição de Cristo juntos aqui. Eu vou pregar de uma maneira mais curta hoje. Teoricamente, é mais curto o sermão. Porque a gente tem batismos hoje, 24 batismos, estou muito animador. A gente quer que você veja o testemunho de todas as pessoas, não particularmente só daqueles que serão batizados aqui, nesse culto. Se você é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui. Eu quero dizer que o pregador não é o centro desses nossos. Dos nossos ajuntamentos aqui. Jesus é o centro. A gente está vindo juntos a Jesus. Como o Mark leu no início, que Jesus é a pessoa mais fascinante, mais bonita que já existiu. Jesus não é apenas uma pessoa que era. Ele não é. O que a gente celebra na Páscoa é que Jesus está vivo hoje e ele está sentado no trono e ele derramou o Espírito Santo no seu povo, na igreja dele. E Jesus prometeu que ele vai voltar e ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. É muito importante que antes da gente entrar nos batismos, a gente entenda a importância de hoje, a ressurreição de Cristo. Porque ressurreição não é apenas um conceito, uma ideia. Que você. Não é algo que se celebra com o coelho da Páscoa. A ressurreição é para impactar as nossas vidas. A vida. Você precisa saber disso. A vida com Cristo não é nada sem ressurreição. Sem ressurreição não existe vida com Cristo. Cada promessa de Deus, se você for lá desde o início de Gênesis, que até o final de Gênesis e Apocalipse, em que Deus promete em Apocalipse fazer todas as coisas novas, todas as coisas novas. Tudo se estabelece dentro da realidade de Jesus ser ressuscitado. Que Jesus, que ele vai, ele veio, morreu, ressuscitou e vai voltar. Ah, nós sabemos que Jesus está dizendo a verdade, é porque ele foi ressuscitado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos motivos para celebrá-lo. Ele seria mais uma pessoa com grandes ideias. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17 a 19: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E se você não. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso significa, se Jesus não fosse ressuscitado dentre os mortos, a última coisa que qualquer pessoa poderia fazer é ser cristão. Sem a ressurreição, não há boa. Não é a vida que Cristo prometeu. Se Jesus não estivesse vivo, se o Espírito Santo não tivesse sido derramado e reinado em nosso meio, como a gente cantou aqui, louvado seja o nome do Senhor, se isso tudo fosse ficção, a gente deveria correr. Mas Jesus veio para estabelecer um reino. Ele não veio para ser um bom professor, um bom filósofo e revolucionar o mundo com as tecnologias. Ele veio estabelecer um reino sentado no trono. Jesus veio restaurar a nossa habilidade como homens e mulheres, meninos e meninas. Ele veio restaurar a nossa habilidade de ter comunhão com Deus, de andar com Deus. O design inicial de Deus, ele criou esse universo, esse mundo. Ele colocou a nós como imagens e semelhanças e ele delegou para que a gente tivesse domínio sobre. Para criar cultura, para à medida que nós temos comunhão com Ele, para se mover no poder do nome de Jesus. É por isso que estamos aqui. Isso foi perdido quando nos rebelamos contra Deus, mas Jesus veio para restaurar. Isso. Nós somos pessoas que vivemos no poder da ressurreição de Cristo. É, como se você tem nos acompanhado, a gente tem estudado o livro de Atos. A gente vai continuar em Atos na partir da semana que vem. Mas Jesus, a noite que foi traído, ele foi traído. Todos os discípulos dele estavam espalhados. Eles estavam desesperados, estavam perdidos. E alguns dias depois, semanas depois, desculpa, eles estavam dando a vida deles por Cristo. Eles estavam. A palavra literalmente é muito usada por milênios. Pessoas da geração milênios. Os discípulos de Jesus, eles saíram do esconderijo para morrer como mártires por nome dele. Alguns deles foram crucificados publicamente. Pedro, por exemplo, foi crucificado de ponta cabeça porque ele entendeu que não era digno de morrer na mesma posição que Jesus. O mundo inteiro, desde aquela época até hoje, continua sendo transformado pela autoridade do nome de Jesus. Algo aconteceu para que mudasse, os discípulos mudassem de estar numa posição de esconderijo para ir para, de maneira corajosa, declarar a fé em Cristo. Essa é uma das maiores evidências, essa transformação dos discípulos de Jesus é uma das maiores evidências da ressurreição dele. E nós precisamos entender a conexão entre Jesus, a ressurreição de Jesus e o nosso chamado como igreja. É por isso que eu quero que você ouça de Mateus 28. Mateus, ele faz uma conexão muito importante. Mateus 28, 2 e 6. E eis que havia um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. E os guardas com ele, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que o que buscais, Jesus que buscais, que foi crucificado, não está aqui, porque ele ressuscitou, como havia dito. Então as mulheres vão até o túmulo de Jesus. E tem uma terremoto, um anjo aparece e o anjo diz para elas que Jesus ressuscitou como ele havia dito que iria. E Jesus disse para que os discípulos se encontrassem numa montanha na Galileia. Mateus 18, 28 diz: E chegando Jesus, disse-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra foi dado a mim, Jesus disse. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós chamamos esse texto aqui, que acabamos de ler, a Grande Comissão, que Jesus está nos comissionando, dando ordens. Jesus começa essa comissão dos discípulos da igreja dizendo que todo autor poder foi dado a ele. O que ele está dizendo aqui, o que acontece na e por meio da ressurreição. Nós vemos isso em Atos. Jesus tomou a nossa maldição. Ele se tornou maldição por nós. Corrupção, maldade, pecado, rebelião contra Deus, ele se torna nosso pecado. Ele absorve toda a ira de Deus. E Jesus, como nós se tornou nosso pecado, vai na e morte e mor morre uma morte. É por isso que a gente estava aqui na sexta-feira juntos. Que a morte de Jesus. Nós vimos que muitos pensaram que Jesus tinha morrido apenas. Que a morte estava indo lá. A morte se aproximava de Jesus para envolvê-lo. O poder de Deus. O poder da ressurreição. Enche Jesus e ele arrebenta os cordões da morte, como lemos em Atos, porque era impossível da morte segurá-lo. Era impossível para a morte segurar Jesus, porque Deus, o Pai, deu a Jesus a autoridade. Então Jesus ressuscitou à direita de Deus e sentou no trono. E de lá ele derramou o Espírito Santo. Quando Jesus vem para os discípulos dele, na montanha, na Galileia, e quando toda autoridade e todo poder e autoridade no céu e na terra foi dado a mim, então vão e façam discípulos. Toda autoridade foi dada a Jesus. Então Jesus disse: vocês vão. Existe uma conexão aqui. Uma que a gente precisa entender entre a autoridade de Jesus e o poder da ressurreição e o que nós fazemos. Toda autoridade foi dada a Jesus e ele delegou para nós. O que ele está dizendo? Assim como no jardim do. Assim como no início, quando Deus coloca as homem e mulher para criar cultura, civilização, para construir no nome dele, como Jesus, o segundo Adão, como Jesus é chamado, ele veio. Autoridade, toda autoridade é dada para ele e ele delega para nós. Tudo que aconteceu, todo o dano que foi causado na queda no Jardim do Éden. Nosso direito de progenie de direito que foi quebrado no Jardim do Éden, ele foi dado de volta para nós por meio da morte de Cristo. Eu quero pausar aqui por um. Isso é muito importante. Porque diz para que nossas vidas são, com o propósito das nossas vidas. A ressurreição não é só para a gente se sentir melhor sobre a vida, sobre a morte, desculpa. É para dizer para que a gente está aqui, para que a gente vive. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Foi dada autoridade, Deus deu autoridade para ele. E ele delegou para o seu povo, para os propósitos dele, para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando tudo aquilo que ele havia ensinado. Jesus delegou a autoridade dele para nós, para ver duas coisas acontecer. Para ver perdidos voltando para Jesus. Os cativos sendo libertados, libertos. Aqueles que foram escravizados pelo pecado, pela morte, ser libertos e andar em liberdade. Os perdidos vindos para Jesus. E cristãos discipulados à maturidade. Não se esqueça da segunda parte. Não é apenas para pessoas perdidas chegarem a Jesus, não é apenas para confessar a nossa fé, mas cristãos caminharem em maturidade. Então Jesus planejou, Jesus salvou. Jesus enviou os discípulos para salvar pessoas de todas as nações. E ele quer libertar essas pessoas, cada uma dessas pessoas, cada um de nós, para o chamado divino, o propósito divino de cada um de nós. Num propósito macro, o nosso propósito é se tornar como Jesus. Não é apenas sobre comportamento, não é apenas sobre nós sermos transformados, mas também é como vivemos. Um dos sinais mais importantes do crescimento da nossa maturidade é que a gente faz aquilo que ele nos ensinou, ele nos comandou fazer. A gente caminha em obediência a Jesus. Não é apenas só a nossa vida pessoal, mas o que nós fazemos na vida. Nós estamos aqui para construir, para trabalhar para coisas, para o florescimento humano. À medida que nós caminhamos nos propósitos que foi dado a nós por Ele, a gente vê pessoas sendo transformadas, cristãos amadurecendo, os perdidos vindo até a casa do Pai. É isso que o Rei Jesus ainda quer fazer nos dias de hoje. A gente andamos em autoridade no nome de Jesus, que quando nós fazemos o que ele está fazendo. Andar no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, é fazer o que ele está fazendo. E essas coisas que ele está fazendo, ele está salvando os perdidos, ele está atacando os portões do inferno e edificando a sua igreja, purificando a igreja. Ele está fazendo o povo dele santo. Ele está destruindo os pecados. Ele está nos libertando mais e mais e mais. Ele nos ensina como viver como filhos e filhas. Ele nos ensina o que significa ser livre. Por isso que o Espírito Santo está aqui conosco hoje. É por isso que Jesus não voltou ainda, porque existe muito a ser feito. Mas Jesus está voltando muito, muito em breve. A gente lê os evangelhos e vejo. A gente vê os evangelhos que os sinais de Jesus, a volta de Jesus, estão todos se cumprindo. E ele espera que a igreja se mova no poder e na autoridade que foi delegado por ele para nós. A ressurreição de Jesus, ela deve ser experienciada por mim e por você hoje. E se você ainda não experimentou Jesus, a gente quer apresentar Jesus como pessoalmente para você. A gente precisa experimentar o poder da ressurreição hoje. Nós precisamos experimentar o poder da ressurreição hoje. A gente precisa que o Espírito Santo venha nos transformar. É isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai testemunhar o poder de Jesus na vida dessas pessoas que vão ser batizadas. Eu quero que você perceba alguma coisa. A gente vai ver vídeos do testemunho. Eu quero que você perceba quantos deles já tinham ouvido falar de Jesus há muito tempo, mas só recentemente tiveram um encontro real com Cristo pessoalmente. E esse encontro com Cristo continua os transformando. O Espírito Santo continua transformando. O Espírito Santo tem movido na igreja de uma maneira muito poderosa. Esse é um momento muito especial para ser cristão. Jesus é uma pessoa que a gente precisa ter um relacionamento e a gente vive para amá-lo. E todas as outras coisas na nossa vida vêm depois disso. A gente faz o nosso trabalho, a gente é bons empregados, bons patrões. Tudo que a gente faz é para amar Jesus. E à medida que o amamos, à medida que a gente vive para amá-lo, tudo flui, tudo vem depois disso. Perceba no testemunho deles. pode ser que a gente ouça, de outras pessoas que ouviram falar sobre Jesus há décadas e só agora tiveram um encontro com ele. Mas pode ser que a gente veja uma mudança de pessoas novas. Mas é muito incrível que Jesus está chamando a igreja há muito, chamando de volta pessoas que há décadas ouviram falar sobre ele, mas só agora tiveram uma experiência com Cristo. Nós vamos passar pela ceia. E nós teremos a oportunidade de experimentar a ressurreição hoje. Os indivíduos que serão batizados vão ser algumas perguntas serão feitas a eles. A primeira pergunta é: você confessa com sua boca e crê no teu coração que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos? Então a gente vai fazer essa pergunta. Eles já fizeram, essas pessoas que vão se batizar, professaram fé, fizeram preparação, conversaram com líderes da igreja. E depois a gente faz uma outra pergunta. Você renuncia os trabalhos do mundo, da carne e do diabo. E você deseja seguir Jesus pelo resto da sua vida. E a razão pela qual eles estão sendo, está sendo feita essa pergunta, porque vir a Jesus significa sair de um reino para o outro. Não é simplesmente adicionar. É uma transferência. É nascer para uma nova vida, para um reino de um rei diferente. Significa que todas as coisas velhas que a gente deixa para trás. Você acredita que você crendo no teu coração, Jesus morreu e ressuscitou, e você se renuncia as obras da carne, do diabo e do mundo? Essas perguntas serão feitas para as pessoas que serão batizadas. A gente vai ser testemunhas e vamos testemunhar esses batismos aqui do que Jesus tem feito.